Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o professor Gildo Volpato, ex-reitor da Unesc, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, pós-doutorando. Ele já contou aqui que é natural de São Ludgero e já com 10, 11 anos empreendeu, começou a empreender com uma criação de periquito. E esse criador de periquito, muitos anos depois, se transformou no reitor da Unesc. E também contou da dúvida dele, como foi o processo de escolha do curso universitário que acabou optando pelo curso de educação física. E trabalhou como professor de educação física há bastante tempo, depois como professor universitário. Gildo, esse processo de escolha da tua profissão, quando tu te transforma em reitor da Unesc, vem essa lembrança, vem essa memória, de alguma forma, essa dúvida, esse processo de escolha, influencia de alguma forma o trabalho como reitor, o trabalho para captar novos alunos, né? Encantar os alunos para que venham para a Unesc, o processo de auxiliar os alunos na escolha da sua profissão, dos estudantes de ensino médio, de alguma forma influenciou? Ou, como tu mesmo disse, né, a gente vai fazendo as escolhas a partir do momento que a gente está vivendo. Já era outro momento, outra realidade, outra visão.
Em alguns momentos, inclusive, eu fui convidado para falar com os alunos do ensino médio justamente sobre várias questões da responsabilidade pelas escolhas, que eu também tenho sempre falado isso, né? Que nós somos frutos das nossas escolhas, nós nos tornamos todos os dias aquilo que nós escolhemos. E quando eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre, às vezes, as dificuldades que a gente tem, e conto um pouco dessa minha história também. Uhum. E digo também, né, que não é porque eu tive uma escolha num momento e que eu vou ter que ficar a vida inteira naquilo ali. Eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma possibilidade, mas a vida às vezes vai nos mostrando e abrindo outros caminhos, e a gente vai tomando outras decisões. Então não precisamos ficar sofrendo tanto assim. E eu digo o seguinte: antes de eu estar preocupado bem com a escolha, eu tenho que ter uma boa formação de princípios, formação básica geral. Porque aí, sabe o que eu tenho dito em vários momentos? Eu penso que se eu tivesse feito a engenharia, eu teria se tornado um bom engenheiro. Uhum. Se eu tivesse feito ciências biológicas, que eu gosto muito de plantas e animais, eu teria sido um bom biólogo. Se eu tivesse feito letras, eu tinha feito um bom professor de português, porque eu gosto muito de ler, de escrever, de produzir artigos e tal, escrever, né? Capítulo de livro, gosto muito de escrever. Então, na verdade, a gente é um ser que tem uma série de possibilidades, de capacidades. Só que a gente faz um curso de graduação, não dá para fazer 5, 10. A gente faz um, faz dois, né? No, três no máximo, mas olha lá, né? São poucos que vão fazer duas, três graduação, porque às vezes faz uma, só que a vida vai te levando para muitos caminhos, e vai abrindo muitas possibilidades. É aquilo, a condição material em cada momento te dá a condição de tu enxergar mais longe e ter outras perspectivas, né? Maiores ou menores, depende dessa tua condição material, histórica, cultural, né? Social que tu tens, né? E econômica até que tu tens. Então isso tudo são condicionantes, não são determinantes, mas são condicionantes, porque tu é condicionado por esse contexto maior. Então lá na universidade eu tenho também usado muito esse tipo de reflexão com os alunos quando chegam na universidade. Uhum. Quando a gente vai falar sobre a questão também de sentido de dar visibilidade para os alunos também, de dar esse leque de oportunidades para eles enxergarem, né, que é possível eles caminharem, em que sentidos. Incentivado a questão de ter aquela equipe que vai nas escolas para poder realmente mostrar para os alunos e fazer eles encantar, né, com a possibilidade de vir na universidade, abrir as portas da universidade para que os alunos venham lá e sintam aquele ambiente. Quer dizer, são tudo coisas, né, são estratégias, são movimentos que a gente acaba fazendo e lembrando daquele tempo de como é que foi difícil. Então, nas falas que eu fiz com esses colégios aqui que eles me convidaram, Marista, São Bento, esses dois colégios me convidaram já em alguns momentos para eu falar sobre isso com os alunos, né? E eu contei essas dificuldades, assim, essa coisa de a gente não saber exatamente o que era quando tem 17, 18 anos. E na época, quando eu tinha 17, 18 anos, também era uma dúvida. Então dizer que cada vez as pessoas estão também tendo que decidir mais cedo. Não, na época nós tínhamos essa mesma idade quando a gente teve que decidir também. A idade que eles estão decidindo hoje, porque não mudou o tanto que demora o ensino médio. Uhum. É aquilo, 17 anos todo mundo está terminando o ensino médio, né? Às vezes um ano a mais, um ano a menos, mas é a média de 17 anos. Então naquela época também a gente teve que tomar decisões sem a gente ter certeza. E quem tem certeza do futuro? Hoje eu não tenho.
Ninguém
então
tem.
O que eu tenho é que tem perspectivas, tem possibilidades. Agora, eu preciso estar preparado. Cada um de nós temos que estar preparado, né, para os desafios que vão vindo. Então, quanto mais formação eu tenho, quanto mais consciência eu tenho, quanto mais acesso a leituras, né, e condições que, de diálogo e comunicação com coisas que vão me ajudar a agregar conhecimento, né, melhor para eu poder enfrentar, né, ou até conduzir o meu futuro, né, de certa forma.
Falasse agora que nós somos frutos das nossas escolhas, né? Das decisões que a gente toma. Quais foram as decisões dentro da Unesc? Quais foram as escolhas que o Gildo fez como reitor da Unesc nesses 8 anos que transformaram o Gildo? Que hoje tu podes dizer que eu sou assim porque eu tomei aquela decisão e isso não só modificou o contexto da universidade, mas modificou o próprio Gildo.
Eu penso que a maior marca, né, o momento mais difícil, e que é assim, quanto mais complexa é a situação, quanto mais necessidade de reflexão, de conhecimentos para tomar decisão e força, coragem, né, mais aquilo mexe com a gente também, né, mais profundamente. Então foi sem dúvida nenhuma 2012 quando eu tive que tomar aquela decisão dos desligamentos todos. Então ali foi realmente algo que mexeu muito comigo, que eu tive que entrar numa introspecção muito forte comigo mesmo, porque eu tive que não, nem compartilhar com os outros naquele primeiro momento, porque eu tive primeiro me trabalhar para eu ter a coragem de eu fazer. Então, de eu ter fazer os desligamentos todos que eu tinha que fazer e aquele corte de 10% na folha geral da instituição e dos custos e tal. Por uma necessidade da instituição, senão teríamos seríssimos problemas e nem teríamos condições de ficar muito tempo existindo, na verdade, né? Porque era isso. A avaliação que tinha era que em 2 anos entrava em insolvência, né, a instituição, se não tivesse, não tomasse a medida. E aí, então, eu tive que... Primeira decisão é eu não ser mais candidato. Se isso tem a ver com fazer um corte ou ter uma atitude do ponto de vista das pessoas que seriam, de certa forma, desligada, eu teria um desgaste muito grande, não teria mais a condição de ser candidato à reeleição, eu teria que abrir mão de ser candidato à reeleição, mas eu não podia deixar a instituição em maus lençóis. E foi, eu tomei essa decisão depois de 3 semanas que eu fiquei com os dados comigo e primeiro aquela solidão mesmo do poder de ter que, bom, eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que estar muito fortalecido. Então eu fui no fundo de um poço, no sentido da reclusão mesmo, e depois fui voltando, e quando eu cheguei na mesa da reitoria para tomar a decisão, e que eles apresentaram qual o cenário, como é que tinha que ser os cortes, tinha que fazer, e aí eu já fui criando os critérios na minha cabeça, e anotando num caderninho em casa também, fiz um documento, no meu celular, na verdade, na nota do celular, e fui fazendo todos os critérios que nós devíamos adotar, para quem era sindicalizado, para quem estava sindicalizado em sala de aula regular, quem estava sindicalizado e não estava em sala de aula, para aqueles que eram orista, mas que tinham outros tempos integrais, inclusive doutores ali na casa, que poderiam assumir alguma aula na graduação. Fui levantando tudo que era possível. E aí, então, eu acabei tendo um cenário para ir para a mesa depois. É a hora que eu tinha todos esses dados e informações e a decisão de que teria que tomar, e o corte seria 10% mesmo, não era 5, 7, não, tem que ser 10% para ser, daqui a pouco ela poder realmente ter uma condição muito mais favorável para poder crescer. Foi isso que foi o momento mais difícil, porque daí eu tive que abrir mão da possibilidade de eu ir para a reeleição, porque daí eu disse, não, então eu não vou para a reeleição, porque eu vou me queimar com essa atitude, né? Vai ser antipática, vista pela comunidade como antipática. E aí eu fiz o encaminhamento, mas eu fui... Foi uma coisa interessante, é que eu disse, não, eu não vou sozinho fazer isso, eu vou primeiro pedir apoio para a sociedade. Eu fui para sindicatos, eu fui para a imprensa, eu fui na SIC, a SIC deu muita força na época também, o Fontana, que era o presidente também, e fizemos uma reunião no César naquela época lá, e eles, em 10 pessoas que estavam lá naquele dia, me deram uma força muito grande, e inclusive se precisava de algum auxílio financeiro, empréstimos para algum momento, poderia ser feito. A gente não precisou, demos, né, conta de, se nos virarmos na instituição mesmo e com os bancos, que eram nossos, às vezes, fornecedores, e algumas a gente tinha conta garantida, algumas delas, para fazer o encaminhamento disso. E fizemos, e foi logo em seguida, um mês e pouco depois também, que a gente saiu do Hospital Regional da Aranguá. Também foi outra decisão muito importante. Então elas foram muito próximas, as duas ali. A decisão nos colegiados para sair do Hospital Regional da Aranguá e devolver para o Estado, né, porque tinha um desgaste muito grande também na instituição no Vale do Aranguá, a troco de nada, e a gente perdia todos os anos, eu ficava quase 1 milhão, né, investimento em saúde lá, que a gente não deveria estar fazendo, né? Então, isso foi algo que realmente me colocou numa condição de ter muita clareza também, de que quando a gente tem elementos suficientes, quando a gente é gestor, elementos, e em relação à vida da gente também, quando a gente tem elementos suficientes para tomar uma decisão, a gente tem que tomar a decisão. Quanto mais a gente adia ela, o problema tende a se agravar e não a resolver. Então, quanto antes, tu tens os dados, tu tens os elementos, tu tem a condição, tem a coragem de resolver, então, de fazer o encaminhamento, de chamar e de tomar a decisão. Porque em 2-3 dias depois, essas coisas também se diluem e se resolvem e pronto. E tu tá muito mais tranquilo para tocar, né, atividade, para as coisas acontecerem, né, e de fato se diluírem e se resolverem. Agora, se tu deixar empurrando de barriga, a tendência é cada vez mais se complicar, tu fica cada vez mais angustiado, né? Mais nervoso, mais ansioso, e as coisas não se resolvem assim. Então tem que tomar decisão quando a gente tem que...
Tu falaste ali antes de a gente entrar nesse assunto, falaste que a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se informar. Para esse momento que tu viveu em 2012, que tu teve que tomar essa decisão, tu estavas preparado? Tu acha que... Tu achas que educação, entre aspas, né? Educação formal, entre aspas, te ajudou nessa decisão, ou só passando por um momento como esse para tu aprender a lidar com ele?
Eu tenho sempre falado que uma coisa é o conhecimento teórico, que é fundamental, né, para a gente te embasar e te poder resolver muitas coisas a partir do momento daquilo que tu conhece com profundidade, te ajuda a resolver questões concretas, questões da prática. Agora, a gente não aprende a experiência. A gente não aprende, a gente vive a experiência. Então, experiência não se ensina. No máximo, num curso, numa palestra, numa sala de aula, numa graduação, os professores até podem falar para ti, o palestrante, das suas experiências, tentando relacionar teoria e prática. Uhum. Só que isso fica no campo do discurso, da teoria ainda. Porque tu está tentando relacionar, contando as tuas experiências. Experiência, no sentido que o La Roça, Bom Dia La Roça, coloca, né? Experiência não é o que passa, o que acontece, o que toca. Experiência é o que nos passa. Nos acontece, nos toca. E eu sempre tenho dito que ela não pode ser ensinada, ela tem que ser vivida, vivenciada. Então, tanto as minhas experiências de vida e de gestão, que eu passei por outras situações de gestão, e a minha formação também acadêmica, né, os cursos que eu fiz, seminários, oficinas, depois como do reitor também, eu acabei participando dos eventos da CAF, viagens internacionais para conhecer outras realidades, quer dizer, um mundo de possibilidades também, de coisas que eu fui tendo oportunidade de ver, de aprender, acabaram também me formando o Gildo, né? Fazendo uma formação no Gildo, e aí tendo essa condição, então, baseado também com outras decisões menores que eu tive ao longo da minha vida, eu tive que naquele momento tomar uma decisão muito maior, com impacto muito maior, né? Mas tendo a certeza de que eu estava fazendo o que tinha que ser feito naquele momento, né?
Com toda essa vivência de Unesc, né? Como reitor de Unesc, mais todas as outras tuas vivências, tu achas que hoje tu tá preparado para quê? O que pode vir para a vida do Gildo que estás preparado para gerir ou para ter na tua própria vida?
Eu tenho também aprendido ao longo desse tempo de que a gente não deve se deslumbrar muito nas horas muito boas, de muitas alegrias, de muitas conquistas, muitas coisas, e não pode se desesperar muito nas horas difíceis, porque tanto as duas passam. Então, a questão do equilíbrio das coisas sempre. Então, eu digo o seguinte, eu estou muito mais preparado para assumir qualquer atividade ou fazer qualquer coisa do que eu estava há uns anos atrás, lógico, né? Porque eu passei por muitas experiências, muitas vivências, e isso me dá uma outra condição, inclusive para tomar a decisão de não assumir outras coisas nada mais. De ficar na vida acadêmica, por isso eu estou no pós-doutorado, né? Porque eu tenho, eu penso que a minha contribuição como gestor, eu já me sacrifiquei do ponto de vista acadêmico, que é algo que eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de ter grupos de pesquisa, de desenvolver artigos, de dar palestras, de socializar esse conhecimento em palestras mesmo. Então eu gosto muito, me identifico muito com isso. Então a minha contribuição daqui para frente, eu penso que é muito nesse sentido de eu contar as minhas experiências, socializar os meus conhecimentos, conhecimentos também teóricos, né, relacionados também com vivências em outros espaços, em sala de aula, em palestras, produzindo, escrevendo, publicando e socializando também por meio da escrita, isso tudo. Então, é por aí que eu estou querendo caminhar, sabe? Por isso que eu fui fazer meu pós-doutorado agora, eu fico um ano, já comecei minhas pesquisas, já fui, semana passada estive em Joinville, né, entrevistando professores da Univille, que são profissionais liberais, médicos, né, atuantes em vários, inclusive consultórios particulares, no serviço público e tal. Hoje comecei já com as entrevistas aqui na Unesc, eu vou pesquisar todo o litoral catarinense, todas as universidades comunitárias, e penso muito em contribuir academicamente daqui para frente. Algumas aulas na graduação, pelo menos duas disciplinas, no mestrado e no futuro doutorado também, que a gente está aí lutando para também oferecer o doutorado em educação, né? E é isso.
Para a gente encerrar, como é que o Gildo Volpato, depois desses 8 anos, né, à frente como reitor da Unesc, quer ser lembrado? Qual é a tua marca? Qual é a marca que tu achas que tu deixou na Unesc?
Olha, eu penso que nós avançamos muito do ponto de vista técnico-profissional também na instituição. E também, ao mesmo tempo, na própria humanização do campus, né, no sentido de criar um ambiente muito agradável para todo mundo, os alunos, professores e funcionários, dando uma melhor condição, inclusive, para o técnico, com vale alimentação que a gente conseguiu alcançar, esse que era um grande objetivo também que a gente tinha e que os funcionários há muito tempo vinham reivindicando, e do ponto de vista da qualificação mesmo, nós conseguimos avançar muito do ponto de vista acadêmico na universidade. Ficamos reconhecidos, eu sei que é fruto de toda a história da Unesc, mas a gente investiu muito no sentido de melhorar a nossa pós-graduação, tanto é que nós ficamos em sexto lugar no Brasil em publicação, né, em pesquisa, e primeiro lugar em Santa Catarina das não públicas. Então isso é um reconhecimento pelo trabalho desses últimos anos forte que a gente fez, né? A questão dos nossos, e isso também veio porque a gente tomou as decisões de criar mestrados e doutorados, então avançamos muito nos mestrados e doutorados e no investimento na própria pesquisa, e isso deu essa condição para nós, né? E penso, né, que eu gostaria de ser lembrado também pela seriedade com que a gente conduziu o processo na universidade, sempre de uma forma também transparente, sempre discutindo com a comunidade acadêmica, sempre tomando as decisões, até na hora dos momentos mais difíceis, chamando toda a comunidade para aquele auditório e socializando com eles o problema e por que que eu estava fazendo aquilo, indo a público, inclusive nas rádios, dizendo, porque não tem como atingir individualmente, mas eu fiz uns movimentos para as pessoas saberem, né, o que que a gente estava fazendo e enfrentando, e pedindo apoio, né, colaboração deles também, compreensão deles também, para poder realmente fazer as coisas acontecerem. Então eu penso também que eu gostaria de ser lembrado, né, como uma pessoa que fez o que pôde ser feito de melhor para a instituição, né, pensando na instituição.
Muito obrigada, Gildo Volpato, pela sua entrevista aqui no programa Empreendedores. Parabéns pela sua trajetória à frente da Unesc, né? E que agora a vida lhe dê novas oportunidades de aproveitar, né? A gente brincou aqui quando tu chegou, né? Ah, como que é assim, tá sem o peso, né? Leve, solto. Mas muito obrigada mesmo e parabéns, sucesso aí nos teus novos desafios, né? De pós-doutorado no Conselho Estadual de Educação.
Muito obrigado aí pela né? Por essa oportunidade também de falar um pouco sobre essa minha história, agradecer o apoio de todos também que eu tive ao longo da minha vida, desde a primeira experiência na primeira escola pequena que eu tive, depois ao longo da vida, e que todos foram fundamentais para a minha construção também, né? E porque a gente não é nada sem os outros, né? Sem as relações, sem as pessoas que nos fazem a gente o que a gente é todos os dias. Então, um grande abraço a todos os ouvintes, né? E muito obrigado.
Obrigada mais uma vez ao Gildo Volpato. E a você que nos acompanha aqui todo fim de semana no programa Empreendedores, muito obrigada pela sua audiência. Você sabe que todo sábado, 9:30 da manhã, tem programa Empreendedores e reprisa no domingo, às 10:30 da manhã. Espero por você no próximo fim de semana. Até lá!